Meus amados, é com muita alegria, com muita satisfação que eu fiz o convite. O pastor Vitor Laguardia, ele aceitou o nosso convite e vai estar conosco trazendo mais uma vez, ministrando a palavra de Deus, e certamente Deus haverá de abençoá-lo, dando-lhe graça e iluminando a sua mente de tal maneira que as palavras do Senhor possam fluir dos seus lábios. E é por este motivo que eu convido você para orarmos. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos orar, pastor Vitor. Deus eterno, nós louvamos o teu nome pelo teu servo e pela oportunidade que temos de tê-lo conosco, a alegria de podermos juntos a ele e com ele aprendermos da tua santa palavra, para que a uma só voz engrandeçamos o teu nome e saímos daqui edificados, fortalecidos e com os olhos postos cada dia mais naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Que a tua palavra produza em nós o verdadeiro sentido do que é abraçarmos a fé e podemos viver na dependência total daquele que não apenas nos salvou pela graça, mas também nos mantém, nos sustém e haverá de nos suster até aquele grande e glorioso dia por esta bendita graça. Por isso oramos, em nome de Jesus, o fazemos. Amém. Amém. Pastor Vitor, mais uma vez, à vontade.
Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você e também com a sua família. Será que nós podemos colocar a história de Davi e Golias no top 5 de todos conhecem? Só de curiosidade, tem alguém que nunca ouviu falar em Davi e Golias? Levanta a mão só assim. Então pronto, então a gente pode encerrar. Se todo mundo já conhece, acabou, né? Brincadeiras à parte, abra comigo 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ler o capítulo inteiro do profeta Samuel. E são 58 versículos, mas acompanhe com diligência a leitura do texto. É um texto, às vezes, mais rico do que nós nos atentamos a ele. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá e acamparam em Efes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com a lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: "Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão." E acrescentou: "Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo." Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. Ele tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadabe, o segundo, e Samal, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: "Pega uma roupa de grãos tostados, 10 pães, leve-os rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos, traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus." Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga, partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos. Correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio para desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali do seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isso é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, como seu coração é mau. Você veio para ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para outro lado, para outro, e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, atinjo com golpes, livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, em seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, fez pouco caso dele e disse a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lance e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, ele correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu os filisteus, o filisteu, com uma tiradeira e com uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e matou. Davi correu, se pôs de pé sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando a cabeça dele. Quando os filisteus vieram, viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate, até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Seraim, até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou para Jerusalém, guardou as armas do filisteu na sua própria tenda. Quando Saul viu Davi, avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem que você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé, de Belém. Vamos orar? Fala, Senhor, com o teu povo. Nós clamamos, ó Pai, por algo que não podemos fazer, mas o Espírito Santo pode. Abrir o nosso coração. Destruir as muralhas do nosso coração e da nossa mente. Senhor, nós oramos por um milagre. A operação do Espírito no nosso meio nada mais é do que um milagre. Ensina, ó Deus, a tua palavra a nós. Que eu fale, mas que o teu Santo Espírito é quem ensine e ministre. Aplica essas verdades a nós. Acima de tudo, nós clamamos ao Espírito Santo de Deus. Nos aproxime de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Senhor, aqui tem um povo que clama pelo teu nome. Um povo imperfeito, falho, de lábios impuros. Um povo que afronta o Senhor. Mas é o teu povo, ó Deus. O povo a quem o Senhor chama de meu povo. E é por essa aliança que nós suplicamos, pelo teu amor por nós. Fala conosco. Renova a nossa alma. E revigora o nosso vigor e a nossa fé. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu já descobri que todo mundo já ouviu essa história em algum lugar da vida, né? E seria muito esquisito se você não tivesse ouvido. Você teria que viver realmente em outro mundo para que você nunca tivesse ouvido falar de Davi ou de Golias. Mas eu posso apostar até que o que você já ouviu falar de Davi e de Golias? Porque eu já preguei, eu já ouvi, eu já participei de retiro, e todo mundo tem uma ótica muito semelhante sobre esse texto. Você já ouviu, com certeza, o tema da pregação era: meu Deus que vence gigantes. Ah, que coisa bonita. Eu gosto dessas coisas, porque elas são bonitas. Tinha um pastor, professor de seminário, toda vez que a gente pregava, no final ele falava a mesma coisa: cadê minha esposa? Cadê essa? Muito bonito, só falta ser verdade. Eu adorava quando Zé João falava isso. Mas é, você cresceu ouvindo a história de Davi e Golias, e quando você olha para essa história, existe um desejo intenso no seu coração: ser Davi. Você olha para essa história e fala assim: eu sou tão fraquinho, um pastorzinho igual ele, ruivo pequeno diante dos gigantes do mundo, esse gigante vai me engolir, meu Deus vai destruir batalhas. Que bom que você leu a vida inteira como se você fosse o centro da Bíblia, não é verdade? Eu vou te falar uma coisa, você lê a Bíblia inteira achando que você é o centro dela. Tenha dó, uma hora você vai perceber que você não sabe ler a Bíblia. Porque você lê a Bíblia como se você fosse o centro dela o tempo todo. Todos os personagens da Bíblia na sua mente são você. Eu quero ser como Abraão, que fé maravilhosa. Eu quero ser como Isaac, eu quero ser Jacó, eu quero ser Davi. E você não é nenhum deles. Você não foi representado ou tipificado do Antigo Testamento em hora nenhuma. Só um foi. Só Jesus foi. Esse é o momento que você descobre a Bíblia, descobre que você precisa talvez rever a forma como você anda lendo a Bíblia. Mas fique tranquilo, 90% dos crentes que eu conheço lê a Bíblia de forma equivocada, tentando se encontrar na Bíblia. Enquanto, na verdade, você deveria ler a Bíblia tentando encontrar Jesus nela. Ele é que é o centro da Bíblia, ele é que é o centro da história, não é você. Eu sei que o seu coraçãozinho tem um desejo intenso de ser Davi nessa história. Eu já vou começar dizendo: não é. Você não é o Davi dessa história. Você não é o grande herói, você não está libertando ninguém. Você não é o Davi. Uma pena, né? Ou talvez não, talvez seja um alívio. Não é verdade? Imagina você ser Davi e ter que lutar contra o gigante. Não, talvez seja um alívio. Você não é ele. A história que a gente está lendo é a história que ela não está solta no mundo. Ela está dentro de um contexto, e o contexto é a ascensão de Davi ao trono. Essa é a história que está sendo contada. A história que começou no capítulo 16 e não no capítulo 17, quando Davi começa a surgir na história do primeiro livro do Samuel, e ele está sendo colocado como o novo rei. Essa é a história que está sendo contada nesse início do livro do profeta Samuel, e que vai perdurar até o fim do livro. Então, quando você olha no capítulo 16, lá no verso 1, com certeza ninguém fechou a Bíblia, então, só voltar um capítulo. Quem fechou no aplicativo, faz o favor de voltar. Capítulo 16, no verso 1, diz: o Senhor disse a Samuel. Para quem não conhece, Samuel era o profeta na época, e o juiz, depois substituído pelo rei Saul. Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Deus tinha rejeitado o rei de Israel, Saul, por causa da idolatria. Deus já tinha dito: Saul não é o rei. Ele permaneceu 40 anos no trono, mas não é a linhagem dele que vai continuar. Samuel, até quando você vai ficar triste por causa desse homem? Eu já dispensei Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo, vá até Belém, eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para ser rei. Percebam que nós estamos antes da história de Davi e Golias. Deus fala com o profeta Samuel. O rei está lá na casa de Jessé. Ele vai até lá, encontra os filhos de Jessé. E aí vai passando um por um. É esse? Não, não. E esse? Não. Negativo. Também não. Imagina o profeta Samuel. No último, Deus fala, não. Fala assim, então, e agora? Agora eu estou em apuros. Ele falou, não, senhor, tem um pequeno lá fora. Manda chamar. E aí, na hora que chama Davi, fala assim, opa, pode ungir, esse aqui é o rei. Davi foi ungido como rei na frente dos seus irmãos antes de lutar contra Golias. O que significa que na hora da história de Davi e Golias, todos os seus irmãos já sabem que ele é o rei de Israel. Imagina a conspiração familiar que deveria estar acontecendo, hein? Inclusive o pai já sabia que ele era o novo rei de Israel. Inclusive ele já sabia que era o rei de Israel futuro, porque o profeta já tinha ungido ele. Essa é a história que está sendo contada. Só que Davi não sai dali e assume um trono, é verdade? Não é assim que acontece. Existe uma trajetória e existem algumas coisas que ele tem que fazer para assumir esse trono. E o ponto principal é essa batalha que a gente leu. E você vai descobrir por quê na hora que a gente começar a olhar para esse texto aqui. Davi chegando no trono, essa é a história que está sendo contada. Você está nessa história, você só não é o Davi. Porque Davi aqui, eu já adianto, é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o verdadeiro Rei e o verdadeiro Salvador. Olha comigo para a história, volta para o que está acontecendo. E você vai ver logo no início que o que marca essa história é uma palavra: afronta. Todo mundo percebeu isso? A história é acerca de um gigante, juntamente com seu exército, o gigante Golias. E aí ele posiciona de um lado da montanha o seu exército filisteu, do outro lado o exército de Israel, um vale no meio deles. E ali, naquela posição de batalha, ele vem e lança um desafio. Ele fala o seguinte: não, ninguém precisa brigar. Eu vou lutar, um contra um. Aquele que me vencer, se é que vai me vencer, todo o exército vai ser submisso, a gente vira seus escravos. Agora, se eu vencer, eu levo a tropa inteira para ser meus escravos. Esse é o desafio. Tamanha prepotência de Golias. Porque para você lançar um desafio desse, você tem que ter muita certeza que você vai ganhar. Quantas batalhas esse guerreiro já não tinha lutado e ganhado, não é verdade? Provavelmente todas, né? Ele estava ali, vivo e cheio de si. Milhares de batalhas, ele já deveria ter feito isso. Tantas vezes que a gente não pode nem contar. Era um guerreiro invencível. Era implacável, imbatível, pode ter certeza disso. Mas era orgulhoso, do dedão até o fio do cabelo. Prepotente e agora afrontoso. Só que ele não sabe com quem que ele está mexendo. Esse é que é o problema. Porque quando ele mexe com o exército de Israel, ele está mexendo com Deus de Israel. Não é à toa que o próprio Davi, mais para frente, diz: você afrontou o exército do Deus vivo. Dizendo, você afrontou o próprio Deus vivo. Você afrontou o próprio Deus. Não é à toa que ele está nessa batalha invocando os seus deuses. A batalha que estava acontecendo entre Israel e os filisteus, na verdade, é uma representação física de uma batalha espiritual acontecendo entre os deuses filisteus, que nem existem, diga-se de passagem, e o Deus de Israel. Não era só uma batalha física, era uma batalha espiritual. A derrota do exército de Israel significa a derrota de Deus. A fraqueza do exército de Israel significa a fraqueza de Deus. A covardia do exército de Israel significava a covardia de Deus. Que Deus é esse que não tem um para lutar? Porque se esse Deus é verdadeiro, vocês têm um guerreiro para me bater. Vocês têm um guerreiro para me vencer. Agora, se vocês não têm, talvez o Deus de vocês não exista. Uma guerra de deuses acontecendo. Entre os deuses do mundo e o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E aquilo é colocado ali dessa forma afrontosa. E ninguém queria enfrentar aquele gigante. E aí eu te pergunto, por que que ninguém queria enfrentar aquele gigante? Eu penso em duas coisas. Se você lembrar de mais alguma, você me conta na saída. A primeira, e mais óbvia, medo. 2,90 metros de altura, cidadão. Guerreiro desde a mocidade. Você não ia ter coragem. Eu não ia, não. Já fica dito. Eu iria me esconder esperando claramente aparecer um guerreiro de verdade. 2,90 metros, uma lança do tamanho sabe-se lá de quê? 7 quilos de lança, querido. Medo. Ninguém olhar para aquele homem e falar assim, ninguém consegue. Isso não é óbvio. Medo. Mas existe uma outra coisa, se você percebeu isso no texto. Vergonha. Por que vergonha? Porque, de um lado, Golias não representava toda a nação dos filisteus, pois o guerreiro de cá representa a nação de Israel inteiro. Significa, imagina se esse cidadão resolve que ele vai lutar contra Golias. E aí ele perde. 120 anos depois, ia ter gente falando o seguinte, mas se o José ficasse quieto, né, é por causa dele que nós estamos aqui. O resto da vida, aquele cidadão ia carregar o peso de que foi a família dele que colocou eles como escravos dos filisteus. Se ele ganha, vai ser honrado o resto da vida. Mas ele sabe que não vai ganhar, né? Então já está com vergonha da derrota que nem chegou. Porque se eles vão para a escravidão, acabou. O tataraneto dele vai falar assim, meu avô, vou praguejar até mais 10 gerações contra meu avô. Devia ter ficado quieto esperando um guerreiro de verdade, não era ele. Todo mundo tomado de medo e de vergonha. Era isso que estava acontecendo em toda essa situação entre Golias e o povo. E agora eu te digo uma coisa. Todo texto do Antigo Testamento são realidades materiais que apontam para verdades espirituais. Esse é o Antigo Testamento. E como eu disse, a guerra aqui não é uma guerra física, é uma guerra espiritual. Só que é uma guerra espiritual que perdura até hoje. Porque até hoje tem afronta ao Deus vivo, igual a afronta de Golias. O que está acontecendo é que Golias é apenas uma representação material de toda a afronta a Deus. E qual é a maior afronta a Deus que nós conhecemos? Uma palavra: pecado. O pecado é a maior afronta a Deus. O grande Golias que persiste até hoje chama-se pecado. Que até hoje se coloca na frente de Deus e diz o seguinte: eu vou mandar e você vai me servir. Esse é o pecado. Eu vou dominar e você é o servo. Eu sou o rei. Diz o pecado. É aquele que olha para Deus e diz o seguinte: escuta, eu não preciso de você para vencer o meu trabalho. eu consigo fazer sozinho. Eu não preciso de você, ó grande Deus, para cuidar da minha família. Eu sei o que eu estou fazendo. O que é isso se não é uma grande afronta ao Rei do Universo? O que é isso se não é uma grande afronta ao Deus que estabeleceu as regras do mundo e dita o que é certo e errado e é dono do mundo? Pois o pecado está o dia inteiro e todos os dias cuspindo na cara de Deus e fazendo um desafio a Deus, dizendo, quem manda sou eu nesse negócio aqui. Uma guerra pelo controle do mundo, quem domina o mundo sou eu. A maior afronta, com certeza, é o pecado. E eu fiquei bobo de ver que o autor do livro aqui, de Samuel, ele descreve minuciosamente a armadura de Golias. Ele não precisava disso, mas é porque ele sabia o que ele estava fazendo. E na descrição da armadura de Golias, ele colocou um toque especial. Ele diz o seguinte: Golias estava vestido com escamas de bronze. Você já viu, alguém já viu um desenho de Golias? Desenho mesmo, sim. Seja na TV ou já fez para a sala das crianças? Ninguém nunca desenhou Golias corretamente, porque a armadura de Golias é de uma cobra. Golias está vestido de serpente. Ele realmente tem toda uma couraça como escamas. Era uma enorme, 3 metros de serpente na frente do povo. Todo mundo já sabe o que é a serpente? O diabo. O maior afrontador a Deus. Golias era a representação material e gráfica da maior afronta a Deus, o diabo e o pecado. Só que para assumir o trono, tinha que derrotar a serpente. Essa é a história que está sendo contada sobre Davi. Como ele derrotou a serpente para subir no trono. Porque essa história de serpente, pecado, afronta, não começou ontem, não é? Ela não começou ontem. Essa história de serpente, pecado, afronta e trono, começou desde quando Deus criou o homem. Criou, passou pouco tempo, aparece uma serpente no meio do jardim criado por Deus. E o que é que essa serpente faz? Afronta. Todo mundo lembra da história? Gênesis capítulo 3, para quem não se lembra. Aparece uma serpente no meio da boa criação de Deus, e o que é que ela fala? Não, você pode ser igual a Deus. Deus não precisa mandar em tudo, não. É a afronta mesma de Golias. A serpente é a grande representação do mal. E aí você tem um homem ali, que precisava ter pegado aquela serpente, esmagado, pisado daquela cabeça, acabado com aquele negócio naquele momento. E o que é que ele fez? Ele ouviu a serpente. Adão ouviu aquela serpente. Fala assim, por que, cidadão? Por que você fez isso? Nós estamos aqui por causa disso. Amanhã é segunda e nós vamos trabalhar por causa disso. Precisava, Adão? Por causa de uma fruta. Não era nem uma árvore de picanha, pastor. Uma fruta. Quem, gente, imagina você colocar o destino da história por causa de fruta. Isso nunca entrou na minha cabeça. Nunca foi por causa de uma fruta, foi porque a serpente disse, você vai ser igual a Deus. Gênesis capítulo 3, verso 6, 5, você vai ser igual a Deus. Nunca foi pela fruta. Mas acontece que Adão não destronou a serpente. Adão colocou a serpente no trono. E o caos entrou no mundo, a afronta entrou no mundo. O trono foi passado para o pecado e para o diabo. E agora nós estamos vendo uma batalha que representa tudo isso, porque todo o Antigo Testamento é uma caminhada para destronar a serpente que rege o mundo, o diabo e o pecado. E agora, nós estamos vendo a mesma serpente ali, ó, a mesma que destruiu o mundo, a mesma que quer reinar no mundo, cara a cara com o povo de Deus, e dizendo, não existe Deus em Israel. E sabe qual é o nosso problema? É que você acha que essa serpente e esse pecado estão longe de você. Mas aí é que o apóstolo Paulo vem nos contar que isso não é verdade. Na verdade, esse Golias mora dentro de você. Esse é que é o problema. Nesse momento da história, a Bíblia coloca um espelho na sua frente. Você olha esse espelho e durante os seus 10, 20, 30, 40, 50 anos de crente, você viu Davi. E hoje você está olhando no espelho e vendo Golias. E descobrindo que você nunca foi o Davi da história. E sempre foi o Golias. Porque quando eu digo que o pecado afrontou a Deus, eu estou dizendo que foi você que afrontou a Deus. Quando eu digo que o pecado quer reinar no mundo no lugar de Deus, eu estou dizendo que é você que quer reinar no mundo no lugar de Deus. Quando eu digo que o pecado disse para Deus, eu não preciso de você para nada, foi você que disse isso para Deus. Se a Bíblia é um espelho, o reflexo é Golias. Por mais triste que isso seja. E você não pode ser o herói da história para destruir o Golias. Se você não quer ser servo de Golias, do pecado e do diabo, não é você que pode matar ele. Você precisa de um salvador. Você precisa que um herói apareça nessa história para te livrar de Golias. Porque sem isso você vai viver a sua vida afrontosa contra Deus até o dia final. Sem isso você vai viver distante de Deus e afrontando esse Deus, dizendo, eu não preciso de você para nada. E no final você vai desejar ter precisado desse Deus. Você acabou de se encontrar na história. Você é Golias, querido. Você que afrontou a Deus e afronta todos os dias a Deus com seu pecado. Você é o Golias dessa história. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 3:23, ele diz assim, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E em Romanos 5:8-10, Paulo diz, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua graça. Inimigos de Deus, todos pecamos e destituídos da glória, essa é a nossa real situação. Todos nós, um dia fomos inimigos de Deus e precisamos de um herói para aparecer na nossa história e nos reconciliar com Deus. Você já é capaz de identificar Golias na sua vida? Porque você pode olhar, talvez você esteja entrando aqui hoje, você não seja crente, e você fala assim, de jeito nenhum, eu não sou afrontoso contra Deus. Eu até gosto de Jesus. E a verdade não é essa. Porque você não precisa falar mal de Jesus ou praguejar contra Jesus para que você seja inimigo de Deus. Mas quando você cria suas próprias regras para a sua vida, os seus conselhos morais, você está afrontando a Deus, negando os conselhos morais de Deus e vivendo os seus. Quando você diz, a palavra diz que eu não deveria fazer isso, mas eu não vejo problema, eu vou fazer. Afrontoso contra Deus. E muitas vezes você não vê o menor problema disso. Você pode ser crente, ou às vezes você já é, pode não ser crente, mas às vezes você já é crente e vive a vida cristã do jeito que você quer viver. Porque você é um afrontoso. Porque o Golias tomou uma pedrada, mas ainda não caiu, parece, né? Está precisando deixar Jesus cortar a cabeça. Você quer ser crente à sua maneira. Onde você vai parar com isso? Se esse Golias ainda está vivo dessa forma, meu querido, você ainda não é crente. Escuta o que eu estou dizendo. Porque isso é muito sério, é o destino da sua vida, da sua alma, da ressurreição que está em jogo aqui. E se você permite que esse Golias afronte a Deus dessa forma tão veemente, é porque a cabeça dele ainda não foi cortada. Quando você diz que ama a Jesus, mas quer viver o seu cristianismo da sua forma, meu querido, o próprio Jesus disse, quem é aquele que me ama? O que guarda os meus mandamentos? Então para de inventar moda. Esse cristianismo relapso que você vive, mequetrefe, meia boca, vai te levar para o inferno. No inferno vai ter muito crente ardendo. Falso crente ardendo. Viver uma vida moralmente aparente não faz de você um crente, filho. Não faz. A afronta precisa ser derrotada. A afronta precisa cair. O pecado precisa cair. O diabo precisa ser destronado do seu coração. Então para de brincar de ser crente e começa a ser crente. Para de deixar esse Golias cuspir na cara de Deus e abre o coração e deixa Cristo entrar. Estou lembrando desse louvor agora. E o sol em ti raiar. É nascer, não tem rima. Eu lembro que eu não gosto dele porque não tem rima. Abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti nascer. Fala, por que não é raiar? Abre o coração, porque o Golias precisa ser destronado. Escuta o que eu estou dizendo, isso é muito sério. É o destino da sua vida. E olha, mais perigoso do que viver uma vida mundana é viver uma vida religiosa. Porque a vida religiosa, ela te engana. A vida religiosa te engana. Faz parecer na sua consciência que está tudo bem. Vir à igreja, participar do culto, dar o dízimo, faz parecer que está tudo bem. A vida religiosa é a pior coisa que existe. Vou abrir um parênteses rapidamente aqui, que eu sei que o tempo já é dado, mas eu estava conversando dois dias atrás com algumas pessoas que tiveram contato com um grupo que subiu e desceu da montanha, vestidos de laranja, digamos assim. E aí, falando, esse grupo voltou transformado, mas voltou moralmente transformado. De que jeito? Se você vai para um retiro religioso e volta de lá cuidando da sua família, volta de lá cuidando da sua cidade, volta de lá cuidando de si mesmo, sem Jesus, você está mais perto do inferno do que você estava antes de subir. Porque agora a sua consciência te diz que você não está mais perto do inferno. Se não houver a centralidade no Evangelho de Jesus Cristo, uma rendição e um joelho dobrado ao Rei Jesus, você está mais perto do inferno do que você estava antes. Perigoso, não é? A religiosidade é a coisa mais perigosa do mundo. Porque te faz sentir bem. Quem sabe... hoje não é o dia de Golias cair, meu irmão, e da cabeça dele ser cortada. De você de joelhos se render a Jesus Cristo, que morreu por você na cruz, para destronar o diabo e destruir as obras do diabo e da carne. Quem sabe não é hoje, meu irmão, o dia de Golias cair. O texto continua. E ele continua com o surgimento do herói mais improvável de todos. No meio do exército, a afronta de um lado de Golias, um exército recuado do outro lado, um leitor original da história, aquele que ainda não sabia o que iria acontecer, ou aquele que vivia a história, né? Imaginava que talvez alguém do exército de Israel fosse se levantar e dizer, então vamos lá, bora, eu vou lutar. Só que não é um guerreiro que aparece, é um servo. Olha que coisa mais curiosa. Aquele que havia sido ungido como rei de Israel e que sabia disso, foi enviado como um servo naquele campo de batalha. Igual a história de Jesus, que como um rei se fez servo. Tamanha a humildade de Davi, tamanha a humildade de Jesus. Ele foi para servir, ele poderia ter dito para o seu pai o seguinte, você está doido, eu sou o rei, manda o outro ir lá. Tinha mais quatro irmãos lá, porque só tinha três no campo de batalha. Manda o outro aqui, eu sou rei, eu vou ficar. E ele não fez isso. Falou, tudo bem. Humildemente, ele surge no campo de batalha, e aí ele começa ouvi aquela conversa. E aí Davi diz, ninguém vai ficar com medo desse filisteu. E ele é levado até Saul. Eu quero reler os versos 38 a 40. Diz assim, Saul vestiu a Davi a sua armadura, lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais tinha usado aquilo. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, porque eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro, pôs no alforje de pastor que trazia, e lançando a mão da sua funda, foi-se chegando no filisteu. O herói improvável agora usa armas improváveis. Imagina aquele povo olhando e falando o seguinte, o que você está fazendo? Você tem certeza do que você está fazendo? Porque ele coloca a armadura de Saul e fala o seguinte, não dá, não consigo dar 2 passos com esse negócio, filho. Não, armadura de Saul não. Eu tenho meu próprio método. Vou pegar aqui 5 pedrinhas e vocês podem ficar tranquilos que no final as coisas se resolvem. Imagina a tensão daquele exército de um lado, vendo um menino lutar contra o gigante. Vocês conseguem imaginar, às vezes a gente lê a Bíblia e você não entra na história, né? Quando você estiver lendo um texto desse, entra na história, você vai ver seu coração batendo a 100 por hora. Imagina você olhando aquele menino e falando o seguinte, ih, rapaz, pedra não. Mas nem uma adagazinha, não, pedra. Só assim, meu Deus. Olha a tensão daquele povo. Vai dar, não vai dar. O que esse menino vai arrumar com pedras? Mas foi justamente o herói improvável com a arma improvável que acabou com a conversa. Uma pedrinha, tum, na testa. Caiu no chão filisteu e ele cortou a cabeça. O nosso herói que pode nos destruir, ou melhor, que pode destruir o Golias que existe em nós, também é um herói altamente improvável. Porque quando ele veio, ninguém olhou de cara e falou o seguinte, Messias. Tirando aqueles a quem foi uma grande aparição, os pastores com os anjos, os magos. Não, o resto olhava e falava, o filho do Zé e da Maria. Vocês já repararam no Evangelho de Marcos, e agora me fugiu o capítulo, mas eu acho que é no capítulo de número 8 ou 7, em que os irmãos e amigos de Jesus se reúnem para prender ele dentro de casa, e vocês lembram o que eles falam? Ninguém lembra, né? Vão prender Jesus porque ele está doido. É isso que eles falam. Para quem estava perto de Jesus, fala o seguinte, vamos prender ele dentro de casa porque ele está doido, ele está falando que ele é Messias. Tamanha a humildade de Jesus e a improbabilidade dele ser o Messias. Era só mais um ali na sua aparência. Mas não era isso que os judeus queriam. O que os judeus queriam como um herói é aquele que nascesse como um rei, como um príncipe. Que pegasse um grande exército, que invadisse Roma, que destronasse César, que fizesse uma grande batalha e que fizesse cumprir imediatamente as promessas do Antigo Testamento de trazer Israel à tona e fazer com que Israel brilhasse sobre o mundo. Era isso que eles queriam. Mas eles olham, tem um carpinteiro. Está de brincadeira? Que um carpinteiro vai mudar o mundo? Não dá certo, eu quero o meu guerreiro. E aí você vai olhar. Tudo bem, querido. Qual é a arma que você tem, então? Ele fala, a minha arma não é uma espada. A minha arma não é nem uma pedra, na verdade. As minhas armas são a obediência ao Pai. O amor por aqueles que estão perdidos. O serviço e humildade. E a minha arma é feita de madeira. A minha arma é uma cruz. É ali que eu vou destruir aquele que afronta o Deus vivo. Improvável, porque um Deus que morre é um absurdo. Nem judeus, nem gregos, ninguém poderia aceitar um Deus que morre. É um absurdo. Mas foi justamente no momento da morte que o diabo viu as suas forças sendo esvaziadas e que a serpente foi pisada na cabeça. Porque para quem pensa que o diabo vai ser destruído no fim, sabe que agora ele está só fazendo o que dá, porque Jesus já destruiu o poder das trevas. Não é à toa que Colossenses capítulo 2 diz, Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Esse é o poder do herói improvável, embora não é o herói que a gente quer. Porque o herói que a gente quer é o herói que nos faça ricos, famosos e poderosos. O herói que a gente quer é o que use as armas do mundo para transformar o mundo. Por que não um Jesus político? Por que não uma igreja política que use as armas e a armadura de Saul para mudar o mundo? E o nosso herói usou uma cruz e disse, nós vamos mudar o mundo. Claro, pegue a sua cruz e vamos mudar o mundo, igual ele. Nós também temos armas improváveis para usar, não é? A cruz. Porque a gente tem que tomar a nossa também. E morrer para o mundo para poder transformá-lo. O poder de Jesus é a libertação mais profunda que você pode experimentar na sua vida. Porque aquilo que Golias poderia fazer com Israel, que é botá-los na servidão e os seus maus tratos e a escravidão, todo esse tormento foi sofrido por Jesus na cruz. Ali na cruz, Jesus não estava simplesmente sofrendo uma morte física, mas era todos os tormentos espirituais do inferno sendo colocados sobre uma única pessoa, Jesus, levando os pecados do mundo inteiro. Para que agora a gente não precisasse experimentar isso. Eu vou falar uma coisa para você. Tudo que nosso coração precisa é de experimentar a liberdade. Porque nós somos prisioneiros do pecado. Prisioneiros de Golias. Afrontosos contra Deus. E você pode não perceber o quanto que isso destrói a sua vida. O quanto que recalcitrar contra os aguilhões, como diria o apóstolo Paulo, só te fere. Estabelecer as suas próprias regras só destrói a sua vida. Viver conforme o seu próprio conselho só te põe em tristeza. Eu estou aqui hoje para proclamar a liberdade que há em Cristo Jesus e no poder da cruz, para que Ele faça com você aquilo que Ele já fez com milhares de pessoas nesses 2000 anos. Pessoas libertas do poder do pecado e que agora podem andar na luz. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Jesus Cristo proclamando liberdade. Essa é a história do texto. E eu quero terminar dizendo que você pode lutar contra esse pecado, mas você não vai vencer. Você não vai vencer. Só Jesus pode vencer. O segredo do Evangelho, o segredo da mensagem de Jesus, é que o herói apareceu para fazer o que você não podia. E se você percebeu hoje que tem algum pecado te aprisionando, que às vezes você já é crente, mas deu lugar ao diabo, e a sua armadura ficou exposta, às vezes você está até tentando remediar isso, e você não vai conseguir. Você só vai conseguir na hora que você clamar o poder libertador de Jesus. Se você quer acertar sua vida com Deus e viver um cristianismo, como diz o apóstolo Paulo, de pessoas dignas do Evangelho, só Jesus pode fazer isso em você. Senão vai ser só o seu esforço, que no final não vai te levar a lugar nenhum. Inclusive, esse é o ápice da teologia reformada. É a coisa mais bonita que existe. Que eu estou lembrando o nome e estou lembrando. Quando alguém me pergunta, por que eu sou reformado? Porque eu descobri que eu não posso fazer, mas Jesus pode. Esse é o centro da teologia reformada. O herói apareceu para fazer o que a gente não conseguia. Que Deus nos abençoe.